Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 6 de setembro. É feriado hoje aqui nos Estados Unidos, é o Dia do Trabalhador. É também o dia em que foi assassinado o primeiro-ministro sul-africano Hendrik Verfurt, que introduziu o apartheid no país. O seu assassinato foi em 1966. Lá fora hoje, 28 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão, está convosco ao microfone João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Após golpe de Estado, o novo líder da Guiné-Conakry proíbe todos os funcionários públicos de deixarem o país, mas diz que não haverá perseguições. Na Somália, o primeiro-ministro demite chefe dos serviços de inteligência, provocando assim uma crise no governo. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. O governo nomeou uma força-tarefa para lidar com a fome no sul do país. Nós hoje temos as reações. No Cunene foi intentada uma ação em tribunal contra as autoridades municipais exigindo milhares de milhões de kwanzas e nós vamos explicar porquê. Preparativos para o Congresso da FNLA estão também em foco. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O líder do golpe de Estado de ontem na Guiné-Conakry anunciou que todos os funcionários governamentais estão proibidos de deixar o país, ao mesmo tempo que anunciava também o levantamento do recolher obrigatório nas zonas mineiras do país. O coronel Mamadi Doumbouya, antigo membro da Legião Estrangeira Francesa, disse a uma reunião de ministros, incluindo o primeiro-ministro e outros destacados líderes do anterior governo, que devem também devolver os seus veículos oficiais, mas disse que não haverá o que chamou de uma caça às bruxas. Em Conakry, lojas reabriram e registava-se algum tráfico automóvel. Um porta-voz militar disse que foram reabertas as fronteiras terrestre e aérea. O antigo presidente Alpha Condé parece estar detido, mas desconhece o seu paradeiro. O Departamento de Estado americano condenou o golpe. As Nações Unidas também condenaram o golpe, enquanto a União Africana e o Bloco Regional da África Ocidental ameaçaram impor sanções. A Guiné-Conakry é o segundo principal produtor mundial de bauxite, usado no fabrico de alumínio, e o golpe provocou uma subida do preço de bauxite nos mercados mundiais. A Guiné-Conakry produz cerca de 22% da produção mundial. A companhia russa Rusal, que opera 3 minas de bauxite e uma refinaria, disse que poderá retirar o seu pessoal se a situação no país se deteriorar. O primeiro-ministro da Somália demitiu hoje o chefe dos serviços de inteligência do país, provocando uma crise com o presidente, que rejeitou a medida. Analistas disseram que a demissão, provocada por uma disputa sobre investigações a um recente assassinato, indica uma crescente luta pelo poder que pode destabilizar o país, que faz face a ataques do grupo islâmico Al-Shabaab e também rivalidades entre diversos clãs. O primeiro-ministro Mohamed Hussein Obl disse ter demitido Fahad Yassi de diretor da Agência Nacional de Inteligência, NISA, por este não ter apresentado um relatório sobre o assassinato de um dos seus agentes. O presidente somali, Mohamed Abdullah Mohamed, emitiu uma declaração afirmando que a demissão é inconstitucional e que Yassin deve continuar como diretor do NISA. Estava previsto para hoje uma reunião dos dirigentes dos serviços de segurança do país. Na República Democrática do Congo, rebeldes mataram pelo menos 30 pessoas num novo massacre no Nordeste, disseram fontes locais e da NATO. Membros da sociedade civil responsabilizaram as chamadas Forças Democráticas Aliadas, um grupo ligado ao chamado Estado Islâmico, pelo ataque de sábado na província de Ituri. A ADF, que os Estados Unidos consideram um grupo terrorista, é considerada a mais mortífera das dezenas de milícias armadas que operam no leste da República Democrática do Congo. Desde maio, as províncias do Kivu Norte e Ituri estão sob estado de sítio, com o exército e a polícia a substituir as autoridades civis na luta contra os grupos armados. As autoridades na Tanzânia suspenderam ontem outro jornal acusado de publicar notícias falsas. Raia Moema, um importante semanário em língua Swahili, foi suspenso por 30 dias a partir desta segunda-feira por, citamos, publicar repetidamente informações falsas e incitação deliberada, disse Jason Msigwa, porta-voz do governo. Msigwa citou 3 notícias recentes, incluindo uma sobre um homem armado que matou 4 pessoas num tiroteio num bairro diplomático da capital, Dar es Salaam. O artigo ligava o atirador ao partido que governa o país, Chama Chama Pinduzi. A direção do jornal não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. No mês passado, o governo suspendeu o jornal Al-Houri, propriedade do partido no poder, por publicar aquilo que chamou de uma notícia falsa, dizendo que a presidenta Hassan não se iria candidatar ao cargo em 2025. Foi a primeira suspensão do jornal no mandato da Hassan. No Afeganistão, os talibã disseram que todas as ligações rodoviárias com o vale de Panjshir estão agora abertas e que os transportes de alimentos e outros produtos podem recomeçar, confirmando assim que as suas forças parecem agora controlar essa província. Os talibã disseram que a eletricidade, serviços de internet e telefone serão restabelecidos em breve. Forças talibã controlam agora a capital provincial, mas numa mensagem no Facebook, o líder das forças de resistência na província, Ahmad Massoud, disse que as suas forças vão continuar a lutar contra os talibã. Os talibã continuam, entretanto, sem anunciar o novo governo do país. Um porta-voz repetiu que o novo governo já tinha sido acordado, mas que o anúncio do mesmo foi adiado devido ao que chamou de questões técnicas. Entretanto, o secretário de Estado americano Anthony Blinken chegou a Qatar para discutir a evacuação de cidadãos americanos ainda retidos no Afeganistão. Foi anunciado, entretanto, que 4 deles tinham deixado o Afeganistão por via terrestres. As autoridades russas bloquearam hoje um portal da internet do dirigente da oposição Alexei Navalny, que se encontra preso, em que se detalhava aos seus apoiantes como votarem para se derrotar os candidatos do partido no poder nas eleições deste mês. O Departamento de Comunicações do Governo disse que o acesso ao portal tinha sido bloqueado porque estava a ser usado para continuar o trabalho de uma organização extremista. As eleições parlamentares estão marcadas para o próximo dia 17, com quase todos os críticos do governo, incluindo Navalny, proibidos de concorrer.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O governo angolano anunciou na última semana a criação de uma força-tarefa para acudir às populações afetadas pela seca e fome no sul de Angola. Isto depois de ter sido fortemente pressionado e criticado por organizações da sociedade civil e eclesiásticas nacionais. Vamos ter duas reportagens sobre esta questão. Vamos começar em Luanda, onde está o Venâncio Rodrigues.
A decisão tomada em reunião do Conselho de Ministros foi justificada com a necessidade de dar resposta às necessidades imediatas, de curto e longo prazos, das populações afetadas pela seca e estiagem que se registra nos municípios de Kuroka e Kahama, na província do Cunene, Virei na Mide e Gambus na Huila. Segundo o governo, a ação compreende o desassoreamento e a construção de diques, reservatórios e canais de retenção de água, bem como a distribuição de alimentos e outros bens essenciais à sobrevivência das populações. O anúncio foi feito depois que a denominada Plataforma Sul, integrada por 6 organizações não-governamentais, ter lançado recentemente duras críticas às políticas do governo tendentes ao apoio social e humanitário à região sul do país. Durante uma conferência de imprensa realizada em Luanda, o grupo de ONGs, de onde se destaca a Associação Construindo Comunidades, a Associação Umunga e a IESA, Igreja Evangélica Congregacional de Angola, pediram ao Presidente da República declarar o estado de emergência ou de calamidade pública nas regiões afetadas para possibilitar pedidos de ajuda internacional. O grupo de associações cívicas defendeu também a necessidade da criação de um fundo de emergência e um banco alimentar para que, por via de uma cesta básica, possa apoiar as famílias afetadas. Para o ambientalista e ativista social Bernardo Castro, decisões tomadas à pressa e sob pressão da sociedade não tinham razão de ser se o governo adotasse uma estratégia mais vigilante ao risco de desastre climático. Ele lembrou que a seca e inundações no sul de Angola é um fenómeno secular e fala de uma alegada abordagem politizada do assunto.
O governo sempre esteve a reboque, digamos assim, infelizmente, todos os apelos das organizações da sociedade civil. Essa tarefa de garantir a soberania alimentar para o Estado angolano viu-se que não existe. Aliás, o governo angolano não está a lutar para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Muitas comissões multissetoriais criadas, boas iniciativas, mas não obtiveram bons resultados. A questão que se coloca é se as organizações que estiveram na base desse evento estarão depois essas pessoas envolvidas. Eu estou a falar em concreto da pessoa que dá mais visibilidade, que é o padre Pio Akusanga. Não?
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. O nosso correspondente no Lubango, o Teodoro Albano, soube, entretanto, que essa chamada Task Force vai trabalhar no sentido de fazer regressar milhares de angolanos da província do Cunene que se refugiaram na Namíbia para tentarem escapar à fome. O Teodoro Albano começa, no entanto, por nos falar da reação ao anúncio do governo de enviar essa força-tarefa para o sul de Angola para tentar lidar com o problema da fome e da seca.
A semana passada pelo governo da chamada Task Force para acompanhar a distribuição de ajuda para as vítimas da seca no sul de Angola é sempre um passo tendente a melhorar o sofrimento das comunidades afetadas, mas está longe de ser a solução do problema. Este é o pensamento de algumas sensibilidades ouvidas na Uila pela Voz da América. Simeone Chiculo, da ADRA Antena Uila e Cunene, admite que o quadro atual podia ter sido evitado se medidas de mitigação estruturadas e sustentáveis fossem tomadas com antecedência.
Nós nos sentimos felizes se, à medida que vai se encontrando estratégias de emergência, que no geral são de curto prazo, vai já se implementando também estratégias de médio a longo prazo.
Para a UNITA na Uila, a criação desta Task Force vem confirmar que não é em vão os vários apelos para a declaração do estado de emergência no sul de Angola. O secretário provincial da UNITA, Augusto Samuel, fala de um momento sombrio que exige um programa de assistência de emergência.
Para dar algo que sustente, é mesmo um programa de assistência alimentar.
Para as organizações não governamentais preocupadas com a situação, a ausência de uma definição clara da cesta básica concreta complica ainda mais a estratégia de ajudas.
A este ponto recomenda-se a institucionalização de uma cesta básica alimentar para todas as famílias afetadas pela fome.
Ouvíamos Ângelo Capuacha, das organizações da sociedade civil. A Task Force, criada na sequência de uma reunião da Comissão de Combate e Acompanhamento da Situação da Seca no sul de Angola e que integra vários departamentos ministeriais, irá trabalhar igualmente no regresso de cerca de 3 mil cidadãos da província do Cunene que se refugiaram na vizinha República da Namíbia por causa da fome. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Do Kwanza Sul chega-nos, entretanto, a denúncia que a fome também ali se registra. Várias crianças terão morrido de fome na comuna de Pambangala. Fernando Caetano.
A denúncia foi feita na Pambangala pelo secretário provincial do Galo Negro, Armando Caquepa.
Aqui na Pambangala, numa aldeia que fica aqui assim, morreram crianças por causa da fome. Aqui na Pambangala, a fome não está só no Cunene, a fome não está só na Uila. A fome está mesmo aqui na Pambangala. O povo está a morrer, o povo não tem de comer. E o trabalho é um governo sério. Devia é procurar metodologia de inverter o quadro. Mas nós estamos um governo neste país que se preocupa com este povo só quando há eleições.
E o político instou o governador Job Capapinha em...
Para a resolução dos problemas do Kwanza Sul, senhor governador, a UNITA propõe um encontro provincial, um encontro dos naturais e residentes do Kwanza Sul, sem cordas partidárias. O Caquepa não vai naquela reunião como secretário da UNITA. Não. O Capapinha não vai naquela reunião como primeiro secretário do MDA.
Voz da América, Fernando Caetano, no som.
O partido FNLA, como nós temos vindo a noticiar, é um partido dividido em diversas facções que põem em risco a sua futura existência. Recentemente, por exemplo, houve um congresso de uma facção que elegeu Pedro Dalla como presidente, algo que foi imediatamente posto em causa pelo deputado Lucas Ngonda, reconhecido pelas autoridades como o presidente da FNLA. Mas mesmo a FNLA de Lucas Ngonda tem tido enormes problemas internos devido a divisões que envolvem, entre outros, Ngola Cabango. O partido deverá realizar em breve um congresso e em Malanje deram-se os primeiros passos para a reconciliação destas duas facções. Isaías Soares.
A nível de Malanje, os militantes da FNLA desavindos chegaram a um entendimento na conferência provincial que juntou no final de semana apoiantes de Lucas Ngonda e Angola Cabango, que elegeram 15 delegados ao 5º Congresso Ordinário deste mês em Luanda. A Assembleia, com a participação de 139 eleitores, validou 136 votos, anulou 3 que permitiram a eleição para o Congresso de 5 delegados pelo município de Luquembo, 4 de Malanje, 2 cada de Cangandala e Calandula, 1 pela circunscrição de Cacuzo e igualmente para Massango. Os outros 7 municípios não elegeram qualquer representante ao conclave. José Américo, ex-apoiante de Lucas Ngonda, acredita que a reunião de Malanje
veio mostrar aquilo que hoje estamos a viver, um momento de confraternização, estamos a viver um momento de união, estamos a viver um momento de unidade.
Para Faustino Neto, que suportava apenas as ideias de Angola Cabango.
Aí onde um dia erramos, vamos acertar para que a gente esteja mais e mais próximo do sucesso.
O atual secretário provincial interino, nomeado pelo presidente Lucas Ngonda, Carlos Kassoma, defende um partido unificado.
É chegado o momento de erguermos bem a bandeira da FNLA e que um espírito renovado fortalecemos a unidade, a coesão interna rumo ao desenvolvimento da FNLA.
Para o então secretário provincial, por parte de Angola Cabango, Jacinto Dalla, participante do evento, acredita que as alas acabaram.
Graças a Deus, os irmãos, ambas partes, hoje é um dia muito importante na FNLA, que nunca aconteceu na história.
Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Vamos para a província do Cunene, mais precisamente para a cidade de Ondjiva, onde mulheres feirantes e empresários locais intentaram uma ação contra a administração municipal por esta ter destruído a feira da cidade, com pouco aviso, sem qualquer indemnização, para ficar com o terreno para construir um hospital. Armando Chicoca.
As mulheres visadas exigem uma indemnização em tribunal no processo civil de 20 de abril, um montante de 2 bilhões e 500 milhões de kwanzas pelos danos causados a mais de 130 feirantes entre empresários locais. Vitória Devama.
O governo nos surpreendeu que a feira vai ser destruída. Vieram nos avisar de 20 horas, dia 4, que temos que sair fora da feira, que até dia seguinte, dia 5, que deveremos nos retirar até 12 horas. E ponto. É uma dor. Aquilo afetou muito, afetou. Eu aqui no meu caso que eu estou a falar, eu estava grávida de 7 meses, com aquele estresse perdi meu bebê. Dia 6 de dezembro. Aquilo atingiu, chocou. Não fui a única.
E também não se coibiu e pressiona a governação de Jardina, Olipama de Dalelo, a indemnizar os visados. É a cidadã Esterli Feni.
Fizemos aquilo que podíamos fazer, escrevemos, tirou-nos tudo. Precisamos que o governo faça alguma coisa. Por que em outras províncias as pessoas são indemnizadas e aqui no Cunene não?
Osvaldo Chelequela.
Há muito espaço no Cunene para se fazer um hospital ou qualquer. E conforme eu tenho sempre dito, eu pessoalmente não sou contra a questão de construção de um hospital. O hospital é bem-vindo. Sou muito contra da maneira como se tratou o processo de retirar as empresas, os empresários e os empreendedores daquele lugar. Porque nós já tínhamos estruturas aí definidas, em que já investimos o nosso capital privado. Eu, por exemplo, sou vice-presidente da Câmara dos Empresários. São pessoas que fazem sujar muitas das vezes o nome de um partido.
Para Jerônimo Antônio.
Quem governa não pode incentivar a ilegalidade. Foi uma usurpação, porque nós temos visto em Luanda, quando são retirado, há um processo de indemnização, há um processo de concertação antes. Então, é essa igualdade que nós queremos, que as pessoas também do comércio sejam tratadas da mesma forma. Agora vemos o senhor presidente da República vem inaugurar o espaço, que não houve uma história real do espaço onde vai ser construído o hospital, se as pessoas que ocuparam antes foram indemnizadas ou não, porque são cidadãos. Isso nós esperamos. O processo está lá no tribunal.
A Voz da América procurou ouvir Francisco Cuama, advogado das visadas, e a governadora do Cunene, Jardina Olipama de Dalelo, sem sucessos.
Era o Armando Chicoca e ele enviou a reportagem a partir da cidade do Namibe. É Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia connosco, também em FM. Isso quando se iniciar a segunda meia hora.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, a sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Se o ouvinte quiser participar, é simples, logo soubermos quem é o nosso convidado e o tema, pode enviar as suas dúvidas e perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 202-251-9466 ou então pode se inscrever com o seu nome e número de telefone nos nossos números locais da Voz da América, 932-348-698, 993-255-911. Vamos agora falar do Instituto para a Comunicação Social da África Austral, o MISA, na sua sigla em inglês. É uma organização regional que visa promover o desenvolvimento da liberdade de imprensa e de expressão, acesso à informação, pluralismo de pontos de vista e de opinião. Tem uma representação em Angola, o MISA Angola, que atravessa agora uma crise devido à questão de dinheiros, contas bancárias e relatórios de contas. O Koko Mukuta explica.
Em Angola, realizou-se no início deste ano uma Assembleia Geral que elegeu o jornalista André Moussamo, que diz encontrar bastantes dificuldades por falta de entregas de pastas da direção passada.
Eu, pessoalmente, fiz telefonemas ao Alexandre Solombe, tanto para a Assembleia que fizemos, para o processo eleitoral, para a tomada de posse, e num momento a posterior que precisamos de manusear pagamentos de cotas e joias de novos filiados, eu pessoalmente liguei ao Alexandre Solombe para se pudesse facilitar-nos o processo de acesso à conta bancária da organização. Recusou-se e de viva voz me disse: Moussamo, abra a sua própria conta, como se a conta que ele usou durante o mandato dele fosse conta pessoal dele. Tanto que ele me desminta se eu não fiz um telefonema a pedir-lhe encarecidamente se podia nos facilitar o acesso àquela conta.
Moussamo esclarece que a direção passada, dirigida pelo jornalista Alexandre Neto Solombe, além de não prestar contas, não consegue esclarecer o paradeiro do relatório de contas de projetos financiados por instituições internacionais que vão criando outros problemas à organização.
Que nós temos uma informação que nos foi repassada pela OCISA Angola, de que o MISA Angola tem um projeto financiado por esta organização internacional cujo balanço não foi prestado.
A Voz da América contactou Alexandre Neto Solombe, que, sem gravar em entrevista, questionou a legitimidade da atual direção, uma vez que foi eleita em situação adversa. A gestão de Alexandre Solombe teve como presidente da mesa da Assembleia Geral o jurista Salvador Fré, que sugere a realização de uma Assembleia Geral para a resolução deste desentendimento.
É preciso, de facto, que as pessoas prestem conta. É preciso que haja documentos que provem a realização dos atos praticados por outros antecessores. Por isso, é necessário que se realize uma Assembleia.
Em relação à legitimidade ou não de André Moussamo, o antigo presidente da mesa de Assembleia respondeu:
a Assembleia tem legitimidade porque os membros da direção do MISA Angola foram eleitos numa Assembleia organizada pelo MISA Angola.
Koki Mukuta, Luanda.
O banco Standard Chartered anunciou hoje ter negociado um crédito de 1.100 milhões de dólares para financiar um projeto de fornecimento de água à capital angolana, Luanda. O financiamento é composto de dois empréstimos. Um financiamento de 910 milhões de dólares, com uma garantia parcial do Banco Mundial, e 165 milhões de dólares apoiados pela Agência de Crédito de Exportações da França. O projeto visa melhorar o acesso à água potável na capital e o financiamento será usado em investimentos na produção de água, complexo de transmissão e distribuição, incluindo um de purificação, ainda armazenamento e novas redes de distribuição, disse o Standard Chartered numa declaração. Na página desportiva, hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial de Futebol em África. Nenhum dos países africanos de língua oficial portuguesa, os Palopes, está hoje a jogar, mas dois deles vão estar com atenção ao que hoje vai passar. Moçambique vai seguir com atenção o jogo entre a Costa do Marfim e os Camarões, os dois grandes do Grupo D. Camarões tem 3 pontos, Costa do Marfim 1 ponto, que obteve no empate com Moçambique na primeira jornada. Moçambique joga amanhã com o Malawi. Cabo Verde também está hoje a prestar atenção a um outro jogo, aquele entre a Libéria e a República Centro-Africana, jogo do Grupo C. Libéria tem 0 pontos, pois perdeu o seu primeiro jogo com a Nigéria. República Centro-Africana tem 1 ponto, graças ao seu empate com Cabo Verde, que joga amanhã com a Nigéria. Este vai ser bom. Angola também joga amanhã com a Líbia, mas ficou contente com o que se passou ontem, quando o Egito e o Gabão empataram a um golo. O Egito tem agora 4 pontos, Líbia tem 3, Gabão 1, Angola 0. Mas se ganhar amanhã, Angola fica a 1 ponto do líder. Já a Guiné-Bissau deve estar a pensar na complicação que o golpe de Estado de ontem na vizinha Guiné-Conakry vai dar ao seu grupo. Ontem o jogo de Marrocos com a Guiné-Conakry foi adiado devido ao golpe. Guiné-Bissau joga amanhã com o Sudão. Recordemos que na primeira jornada a Guiné-Bissau empatou com a Guiné-Conakry a 1 golo na semana passada. Mas não. O golpe de Estado nada tem a ver com esse empate. Ontem a grande barraca, o grande escândalo, foi a interrupção do jogo entre o Brasil e a Argentina na zona de qualificação da América do Sul. 4 dos jogadores da seleção argentina jogam em Inglaterra e, ao abrigo das leis de combate à Covid, deveriam estar de quarentena durante vários dias no Brasil. Claro está que isso era impossível, não estiveram. Já depois do jogo se ter iniciado, as autoridades brasileiras interromperam o jogo. Vamos a ver como é que a FIFA vai reagir. O Brasil tinha entrado em campo também sem muitos dos seus jogadores, porque clubes europeus, onde estão, recusaram-se a dar-lhes autorização para jogarem na América do Sul, devido às quarentenas a que teriam que ser submetidos quando regressassem. Enfim, na Europa, ontem foi dia de cabazadas. Inglaterra deu 4 à Andorra, Espanha deu a mesma receita, 4-0 à Geórgia, Polónia 7-1. A São Marino, mas toda a gente dá cabazadas a São Marino. A Alemanha, Mannschaft, deu großen cabazadan à Arménia. 6 batatas na capoeira sem resposta. Ontem, ainda na Europa, a salientar o empate de Itália frente à Suíça. Salientar um empate, porquê? Porque com esse empate, Itália estabeleceu um recorde de 36 jogos seguidos sem perder. Itália não perde desde setembro de 2018. Vá bem, Itália. Temos ainda que fazer uma referência ao Campeonato Africano das Nações em Basquetebol. Ontem a Tunísia revalidou o título ao bater na final a Costa do Marfim, num jogo muito renhido. Vitória da Tunísia por 78-75. Ao intervalo, a Tunísia vencia por 47-34. A segunda parte foi diferente. Os marfinenses iniciaram uma recuperação, vencendo os 2 últimos quartos. Não chegou. A Tunísia é de novo campeão. Cabo Verde perdeu com o Senegal, 86-73, no jogo para o 3º lugar. Cabo Verde termina em 4º, portanto. E pronto, ouvintes, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Eu vou-me para já despedir, desejar a todos a continuação de uma boa noite e até amanhã. Continuo com a Voz da América, continuo agora com o Amâncio Miguel.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, nesta segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021. Nos próximos 30 minutos, na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, líder militar na Guiné-Conakry proíbe antigos membros do governo de deixar o país, mas diz que não haverá caças bruxas. Crise política na Somália, após o primeiro-ministro demitir chefe do serviço de inteligência e pelo menos 30 pessoas massacradas na República Democrática do Congo. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportuguês.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. As notícias de seguida com o João Santa Rita.
O líder do golpe de Estado de ontem na Guiné-Conakry anunciou que todos os funcionários governamentais estão proibidos de deixar o país, ao mesmo tempo que anunciava também o levantamento de recolher obrigatório nas zonas mineiras do país. O coronel Mamadi Doumbouya, antigo membro da Legião Estrangeira Francesa, disse a uma reunião de ministros, incluindo o primeiro-ministro e outros destacados líderes do anterior governo, que devem também devolver os seus veículos oficiais, mas disse que não haverá o que chamou de uma caça às bruxas. Em Conakry, lojas reabriram e registava-se algum tráfico automóvel. Um porta-voz militar disse que foram reabertas as fronteiras terrestre e aérea. O antigo presidente Alpha Condé parece estar detido, mas desconhece o seu paradeiro. O Departamento de Estado americano condenou o golpe. As Nações Unidas também condenaram o golpe, enquanto a União Africana e o Bloco Regional da África Ocidental ameaçaram impor sanções. A Guiné-Conakry é o segundo principal produtor mundial de bauxite, usado no fabrico de alumínio, e o golpe provocou uma subida do preço de bauxite nos mercados mundiais. A Guiné-Conakry produz cerca de 22% da produção mundial. A companhia russa Rusal, que opera 3 minas de bauxite e uma refinaria, disse que poderá retirar o seu pessoal se a situação no país se deteriorar. O primeiro-ministro da Somália demitiu hoje o chefe dos serviços de inteligência do país, provocando uma crise com o presidente, que rejeitou a medida. Analistas disseram que a demissão, provocada por uma disputa sobre investigações a um recente assassinato, indica uma crescente luta pelo poder que pode estabilizar o país, que faz face a ataques do grupo islâmico Al-Shabaab e também rivalidades entre diversos clãs. O primeiro-ministro Mohamed Hussein Obl disse ter demitido Fahad Yassi de diretor da Agência Nacional de Inteligência, NISA, por este não ter apresentado um relatório sobre o assassinato de um dos seus agentes. O presidente somali, Mohamed Abdullah Mohamed, emitiu uma declaração afirmando que a demissão é inconstitucional e que Yassi deve continuar como diretor do NISA. Estava previsto para hoje uma reunião dos dirigentes dos serviços de segurança do país. Na República Democrática do Congo, rebeldes mataram pelo menos 30 pessoas num novo massacre no Nordeste, disseram fontes locais e da NATO. Membros da sociedade civil responsabilizaram as chamadas Forças Democráticas Aliadas, um grupo ligado ao chamado Estado Islâmico, pelo ataque de sábado na província de Ituri. A ADF, que os Estados Unidos consideram um grupo terrorista, é considerada a mais mortífera das dezenas de milícias armadas que operam no leste da República Democrática do Congo. Desde maio, as províncias do Kivu Norte e Ituri estão sob estado de sítio, com o exército e a polícia a substituir as autoridades civis na luta contra os grupos armados. As autoridades na Tanzânia suspenderam ontem outro jornal acusado de publicar notícias falsas. Raia Moema, um importante semanário em Liga Swahili, foi suspenso por 30 dias a partir desta segunda-feira por, citamos, publicar repetidamente informações falsas e incitação deliberada, disse Jason Msigwa, porta-voz do governo. Msigwa citou três notícias recentes, incluindo uma sobre um homem armado que matou 4 pessoas num tiroteio num bairro diplomático da capital, Dar es Salaam. O artigo ligava o atirador ao partido que governa o país, Chama Chama Pinduzi. A direção do jornal não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. No mês passado, o governo suspendeu o jornal Uhuri, propriedade do partido no poder, por publicar aquilo que chamou de uma notícia falsa, dizendo que a presidenta Hassan não se iria candidatar ao cargo em 2025. Foi a primeira suspensão do jornal no mandato da Hassan. No Afeganistão, os talibãs disseram que todas as ligações rodoviárias com o vale de Panjshir estão agora abertas e que os transportes de alimentos e outros produtos podem recomeçar, confirmando assim que as suas forças parecem agora controlar essa província. Os talibãs disseram que a eletricidade, serviços de internet e telefone serão restabelecidos em breve. Forças talibãs controlam agora a capital provincial, mas numa mensagem no Facebook, o líder das forças de residência na província, Ahmad Massoud, disse que as suas forças vão continuar a lutar contra os talibãs. Os talibãs continuam, entretanto, sem anunciar o novo governo do país. Um porta-voz repetiu que o novo governo já tinha sido acordado, mas que o anúncio do mesmo foi adiado devido ao que chamou de questões técnicas. Entretanto, o secretário de Estado americano Anthony Blinken chegou ao Qatar para discutir a evacuação de cidadãos americanos ainda retidos no Afeganistão. Foi anunciado, entretanto, que 4 deles tinham deixado o Afeganistão por via terrestres. As autoridades russas bloquearam hoje um portal da internet do dirigente da oposição Alexei Navalny, que se encontra preso, em que se detalhava aos seus apoiantes como votarem para se derrotar os candidatos do partido no poder nas eleições deste mês. O Departamento de Comunicações do Governo disse que o acesso ao portal tinha sido bloqueado porque estava a ser usado para continuar o trabalho de uma organização extremista. As eleições parlamentares estão marcadas para o próximo dia 17, com quase todos os críticos do governo, incluindo Navalny, proibidos de concorrerem. Forças policiais israelitas lançaram uma operação através do norte do país e na margem ocidental do Rio Jordão para tentarem capturar 6 palestinianos que fugiram de uma prisão de alta segurança depois de cavarem um túnel da sua cela, fugindo durante a noite. O primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, disse tratar-se de um incidente grave. Entretanto, o Qatar disse que vai recomeçar o financiamento dos salários de funcionários públicos e de famílias pobres na faixa de Gaza, numa operação envolvendo a autoridade palestiniana sediada na margem ocidental do Rio Jordão e as Nações Unidas. O Qatar tinha suspenso essas atividades na sequência dos últimos confrontos entre forças do Hamas, que controla a faixa de Gaza, e Israel. Um enviado do Qatar disse que o acordo prevê também a abertura total das fronteiras de Gaza com Israel e com o Egito, mas não foi anunciada uma data.
os movimentos golpistas nos dois últimos países afetados pelos golpes de Estado.
As razões invocadas pela junta militar no Mali, que destituiu o presidente Boubacar Keita. Agora estamos a ouvir também as mesmas razões invocadas pelo novo comitê na Guiné-Conakry. Então, ninguém deveria ficar surpreendido que essa prática se continue a verificar nos outros países vizinhos.
Analistas receiam efeitos de contágio do golpe de Estado em Conakry no atual contexto sub-regional. Lassanaxema, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Vamos continuar a falar da Guiné-Bissau, porque o presidente deste país iniciou hoje uma visita oficial de 4 dias ao Reino da Bélgica, onde se vai encontrar com o rei Filipe e ainda terá encontros de trabalho na sede da União Europeia. Umaro Sissoko Embalou disse que a presidência do país será recebido pelo presidente do Conselho Europeu e pelos comissários europeus para as parcerias internacionais, meio ambiente, oceanos e pescas. Outras notícias do espaço da lusofonia. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe recusou comentar a vitória do candidato apoiado pela Ação Democrática Independente, ADI, da oposição, Carlos Vila Nova, dizendo aguardar um pronunciamento oficial da Comissão Nacional de Eleições. Por seu lado, o presidente da República, que também foi apoiado pela ADI em 2016, afirmou estar aliviado com a conclusão do processo eleitoral e espera, e cito, os resultados sejam aceites, como já foi anunciado. O candidato apoiado pelo MLSTP-PSD e pela coligação governamental, Guilherme Póster da Costa, perdeu a eleição presidencial de domingo, dia 5, ao obter apenas 42% contra 57% de Carlos Vila Nova, apoiado pela ADI, um partido da oposição. O novo presidente de São Tomé e Príncipe toma posse a 29 de setembro. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, refutou notícias que indicam que a França esteja a financiar a presença militar do seu país na luta contra insurgentes na província moçambicana de Cabo Delgado e alegou haver terroristas ruandeses em Moçambique sem dar detalhes. Não há ninguém que nos financie, retirou Kagame durante uma longa conversa ontem na estação de televisão pública do Ruanda, RBA.
So there is nobody who sponsored us for this, and I'm saying it on camera openly. So if there is anybody who says no,
após rejeitar também qualquer apoio da multinacional Total, Paul Kagame afirmou esperar que os investidores na extração de gás voltem ao trabalho, porque significa muito para Moçambique. A nossa missão não está ligada a recursos ou outras coisas, é apenas tornar a área segura, concluiu o presidente do Ruanda. Até agora temos feito uso dos nossos próprios meios, temos recursos decentes e estamos felizes em compartilhar. Não há ninguém que nos financie, assegurou Paul Kagame na sua intervenção. Ele revelou, no entanto, haver presença de ruandeses entre os terroristas presentes em Cabo Delgado, mas não deu mais detalhes. Paul Kagame reiterou que não há ninguém que esteja a patrocinar-nos. Estou a citar, digo isso na frente do ministro das Finanças, ele sabe quanto a intervenção nos custa, mas acho que os resultados valem mais do que o dinheiro em si, acrescentou. Ele disse ainda que há um vizinho com uma casa em chamas e ao que chega primeiro é perguntado por que você foi tão rápido em apagar o fogo, perguntou Paul Kagame ante a grande interrogação de porquê da chegada de tropas do Ruanda, que não faz fronteira com Moçambique nem tem interesses económicos lá, antes da força em estado de alerta da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC, cujos militares, pouco menos de 3 mil, só entraram no terreno das operações no passado dia 9 de agosto. Em junho, cerca de 1000 tropas do Ruanda chegaram a Cabo Delgado para ajudar as forças de defesa e segurança de Moçambique na luta contra insurgentes.
Sérgio Namburete, um dos arguídos no caso de dívidas ocultas, também em Moçambique, diz que pode devolver os mais de 127 mil euros que recebeu como parte do calote que estagnou a economia moçambicana. Repórter de Maputo, William Mopote.
Desde ter entrado no projeto caloteiro como uma oportunidade de negócio para intermediar a venda de um terreno da antiga secretária particular do antigo presidente da República, Armando Guebuza. 127 mil euros foi a sua comissão e hoje está sentado no banco dos réus. Aos prantos, disse ter entrado no negócio sem consciência de que estava a ir por um caminho errado.
Eu entrei neste negócio, eu não me percebi o que era este negócio.
Com momentos de tons emotivos pelo meio, Sérgio Namburete começou o seu depoimento pedindo perdão pelo envolvimento.
A única coisa que eu queria, em primeiro lugar, dentro deste tribunal, pedir perdão, perdão do meu coração, a toda a gente neste mundo que eu fiz mal. A minha família. A minha mulher.
Moretti é acusado principalmente do crime de branqueamento de capitais e durante mais de 5 horas foi respondendo ao interrogatório e expressou vontade de devolver, caso assim se julgue, o valor que recebeu.
Preciso que me dê algum tempo, eu vou restituir esse dinheiro, mesmo sabendo que eu também fiz. Nunca pensei que eu estivesse a fazer uma coisa ilícita, que o dinheiro fosse, eu, para mim o dinheiro era ilícito. É como estou a dizer, se aparecer uma pessoa da Abu Dhabi hoje a perguntar, a fazer a mesma coisa, vou fazer a mesma coisa.
Sérgio Namburete é o quinto dos 19 arguídos arrolados a ser ouvidos neste processo. Inês Moiane, antiga secretária particular de Armando Guebuza, é quem segue. Contudo, a sua condição de saúde levou a defesa a requerer algum tratamento especial. Ainda assim, o tribunal pede um relatório médico detalhado para determinar a condição a dar ao caso. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Climática. Essas tempestades que ocorriam uma vez por século começam a acontecer a cada 2 anos. São maiores, são mais fortes e causam mais estragos. Se você olhar para Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, as pessoas deveriam ver o que a mudança climática está a fazer. E vamos tratar disso na nossa legislação.
Mas por enquanto, milhões continuam sem eletricidade e longas filas em postos de gasolina no sul de Louisiana são comuns, com geradores sendo a única fonte de energia para muitas casas naquela região. O senador republicano da Louisiana, Bill Cassidy, elogiou a resposta do governo federal, mas disse ao programa This Week da ABC que o seu estado precisa de mais ajuda.
Os parceiros federais estiveram lá. Elogio esses parceiros federais e agradeço-lhes por isso. Mas precisamos de gasolina, de eletricidade, casas e então aprovar o novo pacote para a infraestruturação do país. Por outro lado, dizer às pessoas que as coisas estão a melhorar. Não terão eletricidade até 28 de setembro. É frieza.
Ida causou pelo menos 4 dezenas de fatalidades, muitas devido a intensas inundações em Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia. Em Manville, Nova Jersey, residentes como Shazeb procuram se erguer, mas sem ideia dos danos que a tempestade deixou.
Manville está agitada agora. São muitas pessoas, trabalhadoras que moram aqui. Todo mundo. A cidade é extraordinária. Todo mundo gosta de se ajudar. Mas isso veio do nada. Ninguém sabia. Simplesmente veio do nada.
Zeb disse que o seu corretor de imóveis disse-lhe que a propriedade corria algum risco de enchentes, mas que provavelmente nunca haveria uma. Mas apenas 8 meses depois, quando Ida atingiu a cidade, Zeb diz que a tempestade destruiu os carros que ele usa para negócios e deixou a sua casa inundada. Uma unidade do exército guinense tomou o controle do país no domingo e anunciou que tinha deposto o presidente Alpha Condé. Os soldados expressaram a sua frustração pela pobreza e corrupção generalizadas no país. A Voz da América falou com analistas políticos sobre o golpe e possíveis efeitos na África Ocidental.
Após a primeira vitória de Condé em 2010, os cidadãos esperavam que ele desse estabilidade à Guiné-Conakry, que tinha sofrido décadas de corrupção desenfreada. Foram as primeiras eleições democráticas do país desde que conquistara a independência da França em 1958. Mas os críticos dizem que a presidência de Condé apenas aumentou a pobreza, apesar das imensas riquezas minerais do país. As tensões atingiram seu auge no ano passado, quando o presidente, 83 anos de idade, alterou a Constituição para se permitir candidatar a um terceiro mandato. Depois de ter ganho, houve manifestações violentas por todo o país. David Zumanu é consultor sénior de investigação do Instituto de Estudos e Segurança em Dakar e Pretória.
Isso criou realmente uma forte tensão. Tem organizações da sociedade civil, tem outras forças políticas condenando a sua decisão, contestando a sua eleição. Mas as forças armadas estavam do seu lado, capazes de reprimir as exigências do povo. Assim, o terreno estava preparado para que a instabilidade política levasse ao que estamos agora a observar na Guiné.
No domingo, os dissidentes dentro do exército de Condé criticaram as suas ações e disseram que estavam a tomar as coisas nas suas próprias mãos. Disseram que seria imposto um recolher obrigatório e que as fronteiras seriam encerradas. Enquanto muitos civis eram vistos a celebrar o golpe, os atores internacionais, incluindo os Estados Unidos, França e o secretário-geral da ONU, António Guterres, condenaram a tomada de poder. Os analistas políticos preocupam-se que os acontecimentos sejam representativos de uma tendência maior. Nos últimos anos, os países da África Ocidental assistiram a um surto de propostas inconstitucionais de terceiros mandatos, bem como a um aumento de golpes de Estado. O Mali, por exemplo, foi agitado por dois golpes de Estado no último ano, observa Zumanu.
All that is due to the lack of commitment of leaders.
Tudo isto se deve à falta de compromisso dos líderes com os princípios democráticos. Assim, se a governação não estiver adequadamente enraizada na vontade expressa do povo, infelizmente temos de continuar a lidar com a intrusão militar.
Zumanu disse que tais intervenções dificilmente são conducentes a uma democracia saudável. Gil Zouabi, analista político e fundador do West Africa Citizen Think Tank.
Há a impressão de uma preocupante trajetória política com a possibilidade de um regresso dos golpes militares.
Mas o Abe diz que é importante notar que o Mali e a Guiné já estavam em crise. Outros países da África Ocidental, particularmente aqueles que têm democracias estáveis, não seguirão necessariamente o mesmo caminho.
Página Desportiva, hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial de Futebol em África. Nenhum dos países africanos de língua oficial portuguesa, os Palopes, está hoje a jogar, mas dois deles vão estar com atenção ao que hoje vai passar. Moçambique vai seguir com atenção o jogo entre a Costa do Marfim e os Camarões, os dois grandes do Grupo D. Camarões tem 3 pontos, Costa do Marfim 1 ponto, que obteve no empate com Moçambique na primeira jornada. Moçambique joga amanhã com o Malawi. Cabo Verde também está hoje a prestar atenção a um outro jogo, aquele entre a Libéria e a República Centro-Africana, jogo do Grupo C. Libéria tem 0 pontos, pois perdeu o seu primeiro jogo com a Nigéria. República Centro-Africana tem 1 ponto, graças ao seu empate com Cabo Verde, que joga amanhã com a Nigéria. Este vai ser bom. Angola também joga amanhã com a Líbia, mas ficou contente com o que se passou ontem, quando o Egito e o Gabão empataram a um golo. O Egito tem agora 4 pontos, Líbia tem 3, Gabão 1, Angola 0. Mas se ganhar amanhã, Angola fica a 1 ponto do líder. Já a Guiné-Bissau deve estar a pensar na complicação que o golpe de Estado de ontem na vizinha Guiné-Conakry vai dar ao seu grupo. Ontem o jogo de Marrocos com a Guiné-Conakry foi adiado devido ao golpe. Guiné-Bissau joga amanhã com o Sudão. Recordemos que na primeira jornada a Guiné-Bissau empatou com a Guiné-Conakry 1 golo na semana passada, mas não. O golpe de Estado nada tem a ver com esse empate. Ontem, a grande barraca, o grande escândalo, foi a interrupção do jogo entre o Brasil e a Argentina na zona de qualificação da América do Sul. 4 dos jogadores da seleção argentina jogam em Inglaterra e, ao abrigo das leis de combate à Covid, deveriam estar de quarentena durante vários dias no Brasil. Claro está que isso era impossível, não estiveram. Já depois do jogo se ter iniciado, as autoridades brasileiras interromperam o jogo. Vamos a ver como é que a FIFA vai reagir. O Brasil tinha entrado em campo também sem muitos dos seus jogadores, porque clubes europeus onde estão recusaram-se a dar-lhes autorização para jogarem na América do Sul devido às quarentenas a que teriam que ser submetidos quando regressassem. Enfim, na Europa ontem foi dia de cabazadas. Inglaterra deu 4 à Andorra, Espanha deu a mesma receita, 4-0 à Geórgia, Polónia 7-1 a São Marino, mas toda a gente dá cabazadas a São Marino. A Alemanha, Mannschaft, deu großen cabazadan à Arménia, 6 batatas na capoeira sem resposta. Ontem, ainda na Europa, a salientar o empate de Itália frente à Suíça. Salientar um empate, porquê? Porque com esse empate, Itália estabeleceu um recorde de 36 jogos seguidos sem perder. Itália não perde desde setembro de 2018. Vá bem, Itália. Temos ainda que fazer uma referência ao Campeonato Africano das Nações em Basquetebol. Ontem, a Tunísia revalidou o título ao bater na final a Costa do Marfim, num jogo muito renhido. Vitória da Tunísia por 78-75. Ao intervalo, a Tunísia vencia por 47-34. A segunda parte foi diferente. Os marfinenses iniciaram uma recuperação, vencendo os dois últimos quartos. Não chegou. A Tunísia é de novo campeão. Cabo Verde perdeu com o Senegal, 86-73, no jogo para o terceiro lugar. Cabo Verde termina em quarto, portanto.
Hoje em destaque nas notícias, líder militar na Guiné-Conakry proíbe antigos membros do governo de deixar o país, mas diz que não haverá caças bruxas. Crise política na Somália após o primeiro-ministro demitir chefe dos serviços de inteligência e pelo menos 30 pessoas massacradas na República Democrática do Congo. E assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, voltaremos amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é segunda-feira, 6 de setembro. Aos microfones, Álvaro Rugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada
através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe através do nosso retransmissor local. No seu computador, telemóvel ou tablet, pode acompanhar a Voz da América em voaportugues.com. Nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade mundial: líder militar na Guiné-Conakry proíbe antigos membros do governo de deixarem o país, mas diz que não haverá caça às bruxas. Crise política na Somália após primeiro-ministro demitir chefe dos serviços de inteligência. E pelo menos 30 pessoas foram massacradas na República Democrática do Congo. Começamos esta última hora desta emissão da Voz da América em São Tomé e Príncipe. O primeiro-ministro recusou comentar hoje a vitória do candidato apoiado pela Ação Democrática Independente na oposição ontem, na segunda volta das presidenciais. Carlos Villanova foi vencedor, mas Jorge Bom Jesus disse aguardar um pronunciamento oficial da Comissão Nacional Eleitoral e que amanhã talvez possa se pronunciar. Por seu lado, o Presidente da República, que também foi apoiado pela ADI em 2016, afirmou estar aliviado com a conclusão do processo eleitoral e espera que os resultados sejam aceitos, como já foi anunciado. O povo, mais uma vez, prestou um bom serviço, disse Evaristo Carvalho em declarações aos jornalistas após se despedir das Forças Armadas que hoje assinalam o seu 46º aniversário. Evaristo Carvalho destacou ainda a votação de uma forma ordeira e cívica e afirmou esperar que o Tribunal Constitucional aprove definitivamente os resultados. Um alívio, sublinhou. Por seu lado, o presidente do Governo Regional do Príncipe, Filipe Nascimento, felicitou Carlos Villanova pela vitória e garantiu total lealdade institucional. Villanova venceu ontem por 57,54% dos votos contabilizados, resultado anunciado pela Comissão Nacional Eleitoral, enquanto Guilherme Póster da Costa, apoiado pelo MLSTP-PSD no poder e a coligação governamental, conseguiu apenas 42,46% dos votos. A abstenção situou-se acima dos 33%. O novo presidente toma posse a 29 de setembro. Em Moçambique entrou hoje na terceira semana o julgamento de 19 arguídos acusados no caso dívidas ocultas. Hoje, a equipe de defesa de Renato Matusse, antigo assessor político de Armando Guebuza, o ex-presidente da República, manifestou-se preocupada com as proximidades entre o juiz Efigênio Batista e a equipa do Ministério Público, deixando suspeitas de que possam contaminar o sentido da decisão final. Também hoje, o réu Sérgio Namburete pediu desculpas e chorou no julgamento. William Mapote.
Desde ter entrado no projeto Caloteiro como uma oportunidade de negócio para intermediar a venda de um terreno da antiga secretária particular do antigo presidente da República, Armando Guebuza. 127 mil euros foi a sua comissão e hoje está sentado no banco dos réus. Aos prantos, disse ter entrado no negócio sem consciência de que estava a ir por um caminho errado.
Eu entrei neste negócio, eu não me percebi o que era este negócio.
Com momentos de tons emotivos pelo meio, Sérgio Namburete começou o seu depoimento pedindo perdão pelo envolvimento.
A única coisa que eu queria, em primeiro lugar, dentro deste tribunal, pedir perdão do meu coração a toda a gente neste mundo que eu fiz mal, à minha família, à minha mulher.
Borete é acusado principalmente do crime de branqueamento de capitais e durante mais de 5 horas foi respondendo ao interrogatório e expressou vontade de devolver, caso assim se julgue, o valor que recebeu.
Preciso que me dê algum tempo, eu vou restituir esse dinheiro. Mesmo
sabendo que eu também fiz, mas nunca pensei que eu estivesse a fazer uma coisa ilícita, porque quando o dinheiro fosse, para mim o dinheiro era ilícito. É como estou a dizer, se aparecer uma pessoa da Buda de hoje a perguntar, fazer a mesma coisa, vou fazer a mesma coisa.
Sérgio Namburete é o quinto dos 19 arguidos arrolados a ser ouvidos neste processo. Inês Moyan, antiga secretária particular de Armando Guebuza, é quem segue. Contudo, a sua condição de saúde levou a defesa a requerer algum tratamento especial. Ainda assim, o tribunal pede um relatório médico detalhado para determinar a condição a dar ao caso. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Continua a acompanhar a Voz da América. O presidente Umaro Sissoko Embalo iniciou hoje uma visita de trabalho de 4 dias a Bruxelas. De acordo com o Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da presidência guineense, Embalo vai ser recebido na sede da União Europeia, seguindo-se de diversos encontros, entre eles com o rei Filipe da Bélgica, com os líderes do Parlamento Europeu, do Conselho Europeu, do Comissário Europeu para as Parcerias Internacionais e também com o secretário-geral da Organização dos Estados da Caraíba e Pacífico, Jorge Chicote. Entretanto, a situação política militar na República da Guiné-Conakry está a ser acompanhada de perto. Em Bissau, analistas falam das implicações que o golpe de Estado no país vizinho pode ter para a sub-região, enquanto o governo da Guiné-Bissau afirma estar atento ao desenrolar dos acontecimentos. Lassana Kassamá.
O ministro do Turismo e porta-voz do governo, Fernando Vaz, disse que por enquanto não há nenhuma posição oficial das autoridades guineenses, senão acompanhar a situação, assim como reforçar as medidas de segurança nas fronteiras entre os dois países. Uma realidade que já vinha de um tempo para cá.
Como sabe, as fronteiras estavam fechadas com a Guiné-Conakry por iniciativa do governo da Guiné-Conakry. Nesse sentido, e desde essa altura que reforçamos, portanto, a nossa presença nessa fronteira.
O analista político e antigo quadro da CDA, Rui Landim, não tem dúvidas que a situação no país vizinho vai ter implicações não só para a Guiné-Bissau, como para o resto dos países oeste-africanos.
Implicações em encorajamento. A seguir vem Guiné-Bissau, Mauritânia, quem sabe, depois vem Gâmbia, vem Senegal. Porque estamos num contexto de regresso dos golpes de Estado, regresso do poder militar.
A par das outras organizações internacionais, a CDA já reagiu condenando o golpe de Estado na Guiné-Conakry. Uma posição encarada com alguma naturalidade por parte de alguns observadores em Bissau. Aliás, no entender do Lirandim, a posição da CDAO não vai dar em nada porque há uma questão de credibilidade da própria organização devido à sua atuação nos anteriores casos iguais ao da Guiné-Conakry.
Cada dia que passa, credibilidade vai passamos. Credibilidade. Agora, é uma lamaceira.
Há outra opinião sobre a alegada inércia da CDAO nos últimos acontecimentos em alguns países membros da organização, vem do jornalista e professor universitário Armando Lona.
Uma coisa é declarar os princípios, outra coisa é ter a capacidade efetiva de monitorar a governação nos Estados-membros. Essa parte fraca das nossas organizações, nomeadamente da CDAO. Não só correr depois como bombeiro, atrás do prejuízo, como temos assistido.
Armando Lona fala, por outro lado, de um denominador comum no argumento dos movimentos golpistas nos dois últimos países afetados pelos golpes de Estado.
As razões invocadas pela junta militar no Mali, que destituiu o presidente Boubacar Keita. Agora estamos a ouvir também as mesmas razões invocadas pelo novo comitê na Guiné-Conakry. Então, ninguém deveria ficar surpreendido que essa prática se continue a verificar nos outros países vizinhos.
Analistas receiam efeitos de contágio do golpe de Estado em Conakry no atual contexto sub-regional. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Voz da América, segunda-feira, abrimos agora o especial Angola. Na semana passada, o Parlamento aprovou a Lei Orgânica das Eleições Gerais, com votos do MPLA, partido maioritário, e com a oposição a votar contra, além da FNLA, que preferiu abster-se. Sociedade civil critica os partidos políticos por terem deixado de fora os angolanos. Arão Dipa tem a reportagem desde Luanda.
Os membros da sociedade civil responsabilizam os dois maiores partidos políticos pelo descalabro do pacote legislativo sobre as eleições. Em causa está o facto da sociedade civil ter ficado excluída em todo o processo de discussão e receiam dias piores. O analista político Olívio Quilombo, um dos subscritores do grupo de cidadãos que apresentou contribuições para a elaboração da lei eleitoral, está desiludido e, ao mesmo tempo, preocupado com o rumo do processo democrático em Angola.
Nós estamos a braço com um grande dilema, uma situação que vai, na minha perspectiva, e aquilo que são as minhas avaliações, criar um estado de desarranjo político muito grande, na medida em que as questões eleitorais para o continente africano são fraturantes, sobretudo quando mal resolvidas, dão em crise pré, durante ou pós-eleitoral. E nós temos sempre suspensões eleitorais, pré-eleitorais e pós-eleitorais também, embora a mais dramática das crises pós-eleitorais foi de 92, que deu na guerra civil, que nos levou mais de 10 anos de atraso. Portanto, as eleições, é preciso que fique claro, não são como terminam, são como acontecem. E se existir qualquer hipótese, qualquer possibilidade legal, material, enfim, que pode ser resolvida agora, para não pôr em causa o processo lá à frente, deve ser resolvido. E parece-me que, em Angola, as eleições não são aprendizado. Devem ser aprendizado, porque os erros do passado não podem ser repetidos. Daí que deve-se melhorar a lei, ajustá-la à realidade. Portanto, as propostas apresentadas pelos dois maiores partidos, que, grosso modo, são os volantes, digamos, do processo eleitoral angolano e os responsáveis pelas grandes dinâmicas políticas angolanas, são completamente divergentes. É da água para o vinho. Defendem posições completamente diferentes. Chama-me a atenção e preocupa-me com grande densidade ou ênfase à proposta do MPLA, que traz elementos que, na minha análise, são antidemocráticos. A questão do apuramento, por exemplo, a questão da comissão eleitoral, que deve ser independente. Angola é subscritora de protocolos aqui, portanto, ao nível da SADEC. Angola é subscritora da Carta Africana sobre Eleições, Governação e Democracia. Mas nós não cumprimos com os documentos da quais somos signatários. A questão do apuramento é altamente fraturante, porque nós sabemos que o nosso país tem uma grande influência política do MPLA nas eleições. Logo, se os processos forem feitos agora, se essas coisas forem feitas para facilitar que o processo ocorra como deve ser, melhor. Mas esta proposta do MPLA, que logo vai se criar um estado de desarranjo político muito grave para uma democracia que precisa evoluir, como é o nosso caso.
Isto, do seu ponto de vista, representa algum perigo para a própria estabilidade no processo democrático e vamos para as próximas eleições com bastantes fraturas e muitas desconfianças?
Absolutamente que sim. Não representa apenas um perigo para a estabilidade, representa um perigo para a democracia. A estabilidade é uma coisa, a democracia é outra coisa. A estabilidade pode se conseguir pela força das armas, pela coação, mas a democracia não. A democracia é uma conquista dos angolanos. Logo, não podemos ir a eles eleições com suspensões democráticas. Ora, é importante que os processos eleitorais, tal como disse e reitero, não são como terminam, são como acontecem. Ele começa com o registro eleitoral e termina com a apresentação dos resultados finais do processo eleitoral. Portanto, nós estamos a preparar o início do registro, que segundo algumas fontes, acho que foi adiado. A ser verdade, é um outro problema que nós temos que ir analisar com alguma responsabilidade, porque há um cronograma a seguir. Se calhar adiar, corre esse cronograma, agora se com alguma alteração, se calhar, não sei, enfim.
O adiamento para o final do mês de setembro do calendário do registro eleitoral oficioso é outro cenário que pode causar vários constrangimentos no decurso de todo o processo de preparação para as próximas eleições. Olívio Quilombo lamenta o facto dos políticos ignorarem as contribuições da sociedade civil, o que traduz a realidade penosa que o país vive.
É que para um país, nas nossas condições, população mortalmente jovem, um desarranjo econômico, político e social, tem que se ponderar, tem que se cautelar. Não se pode abrir mão de princípios e freios democráticos. E o processo eleitoral é um princípio e um freio democrático, é um pressuposto democrático. Ou seja, as eleições não são só, a democracia não são só eleições, são mais do que isso. E, portanto, está visível, a fraude fica consagrada, portanto, consagra-se a fraude. E depois vamos voltar aqui a uma narrativa interessante sobre uma visão histórica de que nos regimes tudo é de lei. O apartheid era de lei, aliás, a escravatura era de lei, o nazismo foi de lei, o apartheid também era de lei. Os direitos civis contra os negros eram todos de lei, mas não eram boas leis. Então as democracias têm que evoluir até esse ponto. E nós temos de ter a capacidade de impedir que alguns grupos se sobreponham aos princípios, que aos pressupostos do Estado. E eu encontro com um grande perigo, sobretudo, na figura do presidente João Lourenço, que a sua eleição foi o que foi, o seu exercício político está a ser o que está a ser. Esta questão faturante eleitoral, a questão do judiciário e outros processos mais, põem em causa aqui, põem em xeque muita coisa.
O doutor foi subscritor de uma carta que deu entrada quer na Assembleia Nacional, como também na Presidência da República. Houve alguma evolução do ponto de vista daquilo que eram as vossas ideias em relação a todo este processo?
Não houve, infelizmente não houve, porque os nossos políticos não ouvem a sociedade. A teoria nos diz que a governação é, antes sobretudo, prestação de contas, a governação é transformação de vidas. A governação é também ouvir. E os nossos políticos têm dificuldade de ouvir. Não ouvem a sociedade civil, não ouvem a voz do povo, não conseguem, portanto, entender o que é que as populações querem, do ponto de vista do entendimento. Apercebemos-nos da discussão do pacote eleitoral, apresentamos o nosso ponto de vista, fizemos um documento, seguimos os trâmites, mas, enfim, não fomos tidos nem achados, o que é mau. Mas existem outros documentos, portanto, que estão a ser também produzidos, com o objetivo de influenciar.
O diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia denuncia a incompetência dos deputados angolanos quanto à necessidade de reformas na legislação eleitoral. Luís Jimbo afirma que o MPLA e a UNITA continuam a revelar falta de capacidade para produzir consensos sobre as reformas que se exigem para fazer evoluir o processo democrático no país.
É preciso reiterar que os processos eleitorais, há observação eleitoral, há uma avaliação de todo o processo eleitoral, porque se produzem recomendações. E as recomendações é para serem adequadas naquilo que tem a ver melhorar o quadro legal eleitoral. E quem tem essa função são os deputados. São os deputados e o Parlamento. E o Parlamento, onde estão os grupos dos partidos políticos que também têm interesse na competição política. O que tem sido vindo a acontecer desde que, desde 2000, depois das eleições de 2008, é que os deputados não conseguem reformar a nossa legislação eleitoral, ou seja, não conseguem melhorar os aspectos saído das recomendações e das avaliações, não só da comunidade internacional, muito mais ainda dos observadores nacionais, da própria CNE, que faz recomendações e avaliação ao processo. Mas depois, enfim, último, os deputados que têm a função de melhorar no quadro legal aqueles aspectos que foram conflituantes ou que foram fortemente questões de contestação. Ou seja, se melhora o processo eleitoral fazendo-se reformas eleitorais. E os parlamentares em Angola não têm tido esta capacidade. Foi e aconteceu nas eleições, para as eleições de 2012, acompanhamos que houve consenso sim para aprovar os princípios gerais, mas depois já naquilo que foi para aprovar a lei orgânica, não houve consenso. E o que aconteceu é que continuamos e arrastamos a lei anterior, a lei 36/2012, para continuar o processo eleitoral. A preocupação funda do nosso lado é que a UNITA e o EMPLA não têm conseguido buscar consensos naquilo que é simples chegar a um consenso desde que adotam práticas técnicas adequadas a todos os sistemas. Mas, na verdade, de um lado, estão os partidos da oposição a olharem que podem formar os membros da CNE indicados pelos partidos políticos também em funções técnicas para controlar e fiscalizar o processo, uma vez que eles têm dificuldade em colocar delegados de listas em todas as mesas. Mas do outro lado tem o partido dominante, o MPLA, que vigora e impõe em que que haja um único escrutínio, um único centro de escrutínio, em vez daquilo que é o normal acontecer ali onde se elege deputados, ser um círculo de escrutínio, ou um centro de escrutínio onde se pode distribuir voto, fazer a observação, acompanhar. Ou seja, estes no fundo são as duas questões políticas desestruturantes, tanto de um como do outro, e digo que não são práticas técnicas, são posições políticas.
O apuramento dos votos a partir dos municípios é o projeto de lei do maior partido na oposição, que não teve consenso entre os dois protagonistas da política nacional. Luís Jimbo tem uma perspectiva diferente sobre os dois projetos.
Este não é um procedimento técnico, concordo plenamente com esta posição, se conta os votos e se distribui os votos lá onde há esta função. E em que lugares há esta função? A primeira é nas mesas da votação. Este é o lugar primário. De cada voto distribui-se lugar. Isto é um centro de escrutínio. É que a nossa legislação chama tudo apuramento, mas seja como for, este é o apuramento a nível da mesa. Os votos saem das urnas e são logo distribuídos para os candidatos. O segundo nível de apuramento é no círculo eleitoral onde se elege os representantes. Neste caso, para nós é a nível provincial 5 deputados e a nível nacional 130 deputados. Também é a nível da província, que tem que ter um escrutínio, um centro de escrutínio, os votos que cada um tem lugar para obter aqueles 5 deputados. Estes são os únicos níveis onde se fazem contagem.
Entretanto, o deputado do MPLA, Tomás da Silva, considera que a revisão da lei eleitoral é necessária, com imperativos constitucionais. O parlamentar do Partido no Poder sublinha a empatia manifestada pelos deputados durante os debates.
O formato adotado mereceu, de fato, o envolvimento de todos nós. Um formato inovador, um formato que me parece até poderá ser digno da aplicação para os futuros situações semelhantes. A segunda grande nota são os conteúdos das intervenções. É claro que nós registramos várias reflexões, várias críticas, algumas das quais até excessivas, comentários e até muitas intervenções ousadas. Mas também foram colocadas muitas questões. Mas acredito que o nosso ponto de vista deve ser corrigido, porque quando se perspectiva ao apuramento municipal, apuramento provincial, estamos, no fundo, a adotar funções paralelas, concorrentes com a CNE.
Tomás da Silva, Luís Jimbo e Olívio Quilombo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, chega agora o João Santa Rita com o resumo das notícias.
O líder do golpe de Estado de ontem na Guiné-Conakry anunciou que todos os funcionários governamentais estão proibidos de deixar o país, ao mesmo tempo que anunciava também o levantamento de recolher obrigatório nas zonas mineiras do país. O coronel Mamadi Doumbouya, antigo membro da Legião Estrangeira Francesa, disse a uma reunião de ministros, incluindo o primeiro-ministro e outros destacados líderes do anterior governo, que devem também devolver os seus veículos oficiais, mas disse que não haverá o que chamou de uma caça às bruxas. O primeiro-ministro da Somália demitiu hoje o chefe dos serviços de inteligência do país, provocando uma crise com o presidente, que rejeitou a medida. Analistas disseram que a demissão, provocada por uma disputa sobre investigações a um recente assassinato, indica uma crescente luta pelo poder que pode estabilizar o país, que faz face a ataques do grupo islâmico Al-Shabaab e também rivalidades entre diversos clãs. Na República Democrática do Congo, rebeldes mataram pelo menos 30 pessoas num novo massacre no Nordeste, disseram fontes locais e da NATO. Membros da sociedade civil responsabilizaram as chamadas Forças Democráticas Aliadas, um grupo ligado ao chamado Estado Islâmico, pelo ataque de sábado na província de Ituri. A ADF, que os Estados Unidos consideram um grupo terrorista, é considerada a mais mortífera das dezenas de milícias armadas que operam no leste da República Democrática do Congo.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden disse que uma componente-chave para promover os interesses americanos e defender os nossos valores universais é trabalhar numa causa comum com os nossos aliados e parceiros mais próximos. Para esse fim, altos funcionários dos Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão reuniram-se virtualmente para consultas a 12 de agosto. A oitava ronda de consultas baseou-se nas históricas discussões mantidas entre o presidente Joe Biden, o primeiro-ministro australiano Scott Morrison, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga durante a cimeira de líderes inaugural do chamado Quad, sigla em inglês de Diálogo de Segurança Quadrienal, realizada a 12 de março de 2021. O Quad é composto por quatro democracias de pensamentos semelhantes que se unem, como disse o secretário de Estado Antony Blinken, para trabalhar em cooperação em questões e assuntos que afetarão a vida dos cidadãos em todos os nossos países e, na verdade, especialmente na região do Indo-Pacífico como um todo. Com base está a convicção de que o Indo-Pacífico precisa continuar uma região livre e aberta. Em comunicado, o Departamento de Estado americano destacou que durante a reunião de 12 de agosto, as quatro democracias reconheceram que a segurança e a prosperidade globais dependem da região permanecer inclusiva, resiliente e saudável. Elas discutiram a importância da cooperação internacional sustentada para acabar com a pandemia da Covid-19 no Indo-Pacífico e promover a recuperação económica. As autoridades examinaram formas de promover a cooperação contínua em vários tópicos de interesse comum, disse o Departamento de Estado, incluindo os desafios estratégicos que a região enfrenta, o combate à desinformação, a promoção da democracia e dos direitos humanos, o fortalecimento de instituições internacionais, incluindo as Nações Unidas e organizações relacionadas, e o apoio a países vulneráveis a ações coercitivas no Indo-Pacífico. Aqueles altos funcionários também discutiram a importância da paz e segurança no Estreito de Taiwan, a crise em curso em Myanmar, e reafirmaram o forte apoio do Quad para a centralidade da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, e a perspectiva da organização no Indo-Pacífico. As partes continuarão as consultas regulares a nível ministerial, entre altos responsáveis e de trabalho, enquanto preparam a segunda cimeira de líderes prevista para o outono. O Quad faz parte de uma profunda rede de parcerias que ajuda os Estados Unidos a fortalecer a ordem, assente em regras internacionais e a promover os valores democráticos. Como observou o secretário de Estado Antony Blinken, a maioria dos desafios que enfrentamos no mundo não pode ser resolvida por nenhum país sozinho. Portanto, é natural e normal que democracias de pensamentos semelhantes se unam e trabalhem juntos. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português, 6 de setembro, desde Washington. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.